Senhores deputados, creio que estamos em condições de poder dar início à nossa reunião de hoje. Se há condições, podemos começar. Desde logo com apreciação e votação das atas 172 e 173. Objeções? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer na generalidade sobre a proposta de lei número 190-12-3, que autoriza o Governo a legislar sobre o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e a segurança nacional e segurança no aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional nas áreas de energia, transportes, comunicações e através das instituições de um procedimento de investigação às operações relativas a tais ativos, isto é preciso fogo. O relator é o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, a quem dou desde já a palavra para apreciação deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caros colegas. Do modo sucinto, penso que o parecer fala por si. Em primeiro lugar, pedir desculpa aos colegas por ter sido só ontem e hoje em cima da hora, mas como se lembram, inicialmente não era o Partido Socialista, nem sequer eu, o deputado relator. Tínhamos feito uma outra distribuição para o Partido Ecologista aos Verdes, que depois não tinha possibilidade de apresentar este parecer. E isto depois também se atrasou ligeiramente, metendo o Natal e o Ano Novo, o que atrasou um bocadinho a elaboração da nota técnica e a conexão com a Comissão de Defesa, e por isso a solução que eu adotei, até o deputado Luís Leite Ramos ajudou nessa articulação com a Comissão de Defesa e com o deputado relator da Comissão de Defesa, porque tendo sido distribuído em conexão, a minha primeira ideia até era inserir no conteúdo do parecer aquilo que fosse feito pela defesa, mas como eles também só ontem à tarde é que podiam aprovar o parecer, e para não estar a atrasar a distribuição, fiz a opção de considerar como parte integrante, integrando no anexo e fazendo essa referência. Aquilo que procura fazer no parecer é a explicitação detalhada do que é a proposta de lei que está aqui em cima da mesa. Depois procurar também, porque isto deriva da regulamentação da lei quadro das privatizações, todos já debatemos muitas vezes esse assunto, é essa explicitação, e também decorre da legislação europeia, de jurisprudência europeia e de várias soluções. E por isso eu procurei também identificar, ao nível do que estava na nota técnica, referências quer de jurisprudência, quer de legislação e legislação de alguns países. Eu cito parte da nota técnica em alguns aspectos mais detalhados, porque também tive essa interação com os serviços. Ou seja, eles acabaram por ajustar o conteúdo da nota técnica, ou o misto do que eles já estavam a fazer e do que eu sugeri. Eu tinha feito essa sugestão, porque isso também penso que enriquecia e fortalecia não só o relatório, mas até a ação de todos os deputados, para fazerem essa referência à jurisprudência e outras legislações. Eles tinham 3 ou 4 países identificados, não estava a Alemanha. Eu sugeri que colocassem a legislação alemã, porque muito do que está em cima da mesa é nela inspirado. Depois, apresentar a Assembleia da República, tinha solicitado pareceres aos órgãos próprios das regiões autónomas, e a única identificação que eu faço é a menção a isso e a 2 dados muito objetivos, que é uma sugestão de alterações e um pedido de pronúncia expresso que o CDS fez nessa comissão. E, portanto, no fundo, a proposta está em condições de ir a plenária. Eu pedi para considerarem como parte integrante, regimentalmente, tudo, naturalmente, que é da praxe nota técnica, mas depois o parecer da Comissão de Defesa Nacional e os pareceres que vieram das regiões autónomas, e tudo aquilo que é a opinião subjetiva, a opinião política, eu inseri na opinião do relator, e sobre essa parte teremos a oportunidade logo à tarde de debater o assunto.
Senhores deputados, alguém se quer pronunciar? É o deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator até pelas vicissitudes que acabou de explicar. Obviamente, registar também não se eximiu e bem da opinião do Relator, que é extensa e vasta, e com a qual estou intermitentemente de acordo, e, portanto, as partes menos de acordo serão debatidas logo à tarde, presumo. E, portanto, não antecipando o debate e poupando o tempo a todos, a posição, quer do deputado relator, quer do partido a que pertence, são conhecidas. Deixar apenas uma nota. Os constrangimentos desta autorização legislativa têm muito a ver com aquilo que é o direito comunitário e a necessidade de casar o direito interno com o direito comunitário, que especifica muito bem quais são as metas e as balizas e que nos põe, porque acho que a crítica que se pode fazer a este tipo, e o relatório à passar refere isso, que se pode fazer a este tipo de lei era que ele podia-se eventualmente ser mais abrangente, ser mais concreto e porventura limitar um pouco mais ou ser mais denso na definição dos setores a proteger. Não podemos esquecer que estamos em espaço europeu e em espaço europeu temos liberdade de estabelecimento e circulação de capitais e, portanto, limita praticamente o enfoque deste tipo de legislação aquilo que é extracomunitário. E, portanto, o quanto ao resto, temos direito interno, direito europeu e, obviamente, o Parlamento não se pode, em todo o momento, excluir do seu papel de fiscalização e de controle daquilo que são os cadernos em cargos, aquilo que são processos de privatizações. Julgo que isso foi feito até hoje e, portanto, não antecipando o debate, era essencialmente cumprimentar o relator e dizer o relator e dizer naquilo que são as partes que se votam, nós, obviamente, votaremos a favor.
Obrigado. Sr. Deputado Luís Reitrobos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas também. A primeira para saudar o deputado Rui Paulo Figueiredo e felicitá-lo pelo trabalho que foi feito, sobretudo que nos explicou por esta necessidade de ultrapassar um pequeno desentendimento e um pequeno incidente, que até foi mais mediático do que parlamentar, relativamente à distribuição desta iniciativa. Enfim, o resultado traduz este esforço de consenso e esta necessidade ou esta solução que, no fim, acomodou todos os interesses e a participação de todas das comissões envolvidas neste processo. E, portanto, por esse facto, felicitá-lo por essa articulação e por essa capacidade de integração. A segunda nota tem a ver, naturalmente, com o teor do parecer e dizer que a fundamentação e o, enfim, todas as considerações que foram aduzidas no próprio parecer são importantes para avaliar este complexo processo e dizer também que a questão da opinião do relator e dos argumentos que o Sr. Deputado evoca naturalmente serão objeto do debate logo à tarde em plenário, porque julgo que é aí que esta discussão deve ser feita. Muito obrigado.
Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Deputado Relator pela elaboração deste parecer, que nos parece e que está bastante completo. Dizer que, obviamente, votaremos favoravelmente, não querendo entrar em discussões que teremos esta tarde, parece-nos que aponta algumas das grandes insuficiências da proposta que nos chegou, não deixando nós de ter também discordâncias relativamente à opinião do Sr. Relator, do Sr. Deputado, temos obviamente divergências que são conhecidas e que não deixaremos de apontar estas inconsistências, mas a seu tempo e no debate que teremos com certeza esta tarde.
Sr. Deputados, portanto, estamos em condições de poder votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por todos os grupos parlamentares. Podemos passar ao ponto 3, que é só a nomeação do relator para o projeto de lei 486, que introduz medidas de transparência e anti-especulativas na formação de preços combustíveis do Bloco de Esquerda. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, não sei se está em condições de poder ser indicado já ou posteriormente.
Sr. Presidente, serei eu mesmo.
Ok. Então,
é tomar nota. Podemos passar ao ponto 4, que é a apresentação e votação do plano de atividades do Grupo de Trabalho. Eu pergunto à Sra. Deputada Carina Oliveira, que me deu nota de que havia aqui umas incorreções, se elas estão ultrapassadas ou não.
É um pequeno erro ortográfico, ainda não, Sr. Presidente, mas faço-me chegar aí aos serviços da mesa para poder fazer a correção.
É que, os serviços disseram que já fizeram umas correções, não sei se terão sido contempladas todas as incorreções que... Bom, mas, senhores, enquanto isso... O Grupo de Trabalho tem os objetivos de identificar e apreciar o setor e o seu impacto na economia. E por isso foram apontados objetivos estratégicos, que são fundamentalmente deste teor, objetivos específicos e um conjunto de audições e visitas aos respectivos locais, sempre que isso possa contribuir para uma visão do Grupo de Trabalhos, no sentido de se informar e daí poder eventualmente tirar conclusões à necessidade de qualquer iniciativa legislativa que o Grupo de Trabalho possa vir a sugerir. As áreas são muito dispersas, é um setor muito importante da nossa economia, como todos devemos reconhecer, e, portanto, foi necessário que as áreas de atuação fossem muito identificadas, designadamente as áreas da indústria, do comércio, fiscalização e controlo, a investigação e formação, portanto, os contactos com as respectivas entidades universitárias ou instituições de investigação, a eficiência energética, os componentes, diferentes componentes, as baterias, os moldes, a reciclagem com o sistema de abates, a fiscalidade, a atividade seguradora e a reparação automóvel. Portanto, foram estas as áreas identificadas e está apresentado os objetivos deste grupo de trabalho, o plano de atividades. Eu pergunto se alguém pretende intervir sobre este tema. Se não, deputada Carina Oliveira, faz favor.
Eu penso que, para referir que em nome do PSD, nos congratulamos por este plano de atividades e, obviamente, votaremos favoravelmente o mesmo.
Senhores deputados, há alguma sugestão ou alteração? Não havendo, posso pôr à votação. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora temos aqui uma lista de outros assuntos, a par daqueles que os senhores deputados entenderem ainda acrescentar. Primeiro ponto, e eu agradecia a vossa atenção, porque alguns destes pontos necessitarão da vossa anotação. Informar que o senhor Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional propõe audição ao abrigo do artigo 104, número 2, a 11 de fevereiro, 15 horas. Terça-feira, 15 horas. Tomada a devida nota, passamos a outra informação. O CDSPP, o Grupo Mandado do CDSPP e PSD, solicitam o aditamento da audição do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Bruno Maçãs, à lista, o nome tem sido muito badalado, mas eu ainda não o fixei na sua... À lista de audições a efetuar sobre o comércio internacional, que é um requerimento do PCP e do PS. Portanto, se não houver objeções, acrescentaremos mais esta... Bom, então...
Faz favor. Nós subscrevemos não só a audição, mas a proposta que, no sentido de esclarecer e de tornar, enfim, todo este conjunto de audições mais fácil, mais perceptível, a nossa proposta é que o Sr. Secretário de Estado fosse o primeiro a ser ouvido na Comissão.
Existe também uma proposta do PS nesse sentido, no sentido, digamos, da organização das audições e que propõe que o primeiro seja o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, depois o Sr. Deputado Europeu Vital Moreira, a seguir diferentes associações propostas em sessão conjunta na sala do plenário, depois reunião conjunta AICEP e APMEI, e por último o Sr. Ministro da Economia em encerrar. Se todos estiverem de acordo, e acrescenta nas associações a ouvir, o PS sugere que seja também acrescentada a CIP e a CAP. Bom, se não há objeções, tomamos registro desta proposta do PS e consideramos-la. Aguardam a redação do texto consensual os seguintes projetos. O projeto de resolução 471, que recomenda ao Governo que institua parques para a partilha de viaturas nas entradas das autoestradas, e do PCP 802, que recomenda ao Governo que assuma responsabilidades pelas intervenções de conservação e manutenção da ponte ferroviária Maria Pia, do tabuleiro inferior da ponte do Luís, da nova ponte rodoviária do Infante do Henrique. Mais a resolução 847 do Bloco de Esquerda, 853 PSD, CDS e 845 do BE, 847 do PSD, CDS, 853 do PCP, 878 do PS, sobre o céu único. E, portanto, é só lembrar que temos esta encomenda para lhe dar. E tem em 45 dias, termina a 29 de janeiro. Portanto, seria conveniente que se debruçassem sobre esta encomenda, que tem prazo fixado no sentido de aguardar um texto consensual. Deputados, portanto, fica para a próxima reunião esta nota, ou se quiser esta recordação de que é necessário, mais urgente, tentar um texto conjunto. Os seus coordenadores prestem atenção, portanto, na próxima reunião temos que fazer um esforço para consensualizar algum texto, se for caso disso, mas pelo menos temos a obrigação de até 29 ter uma solução para este problema. Fica combinado. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
É uma boa ideia do deputado Aldeira Amaral e eu até sugeria que ela fosse alargada aos outros temas. Quanto mais não seja, obriga-nos a estar na agenda e a definir se há consenso, se não há consenso, ou se vota e se acaba com os assuntos.
Ok, ficará essa nota para enquadrar na ordem do dia da próxima reunião. Se pudermos avançar, tenho mais aqui uma informação que, como sabem, os projetos 388 do PSD, 484 do PS, 488 do Bloco de Esquerda, 363 do PS, 383 do PEV, 384 do PEV, 385 do PEV, 391 do PSD, 492 do PS, que alteram a composição do Conselho Económico e Social, baixaram sem votação por 60 dias, no dia 10/1, e, portanto, tomem nota desta data como referência para os 60 dias, e acrescentar que chegou um e-mail à Comissão com um pedido de audiência do MURPI, portanto, a Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos,
para ser ouvida sobre este tema. E, portanto, eu proponho que seja remetido para a respectiva comissão de audiências. Faz favor, Sr. Deputado Rui Paulo.
Oh, Sr. Presidente, a propósito desse tema, aquilo avali, acabaram-se de dizer duas coisas contraditórias em plenário, e só para, e depois houve várias conversas paralelas, só para clarificar. Esse tema ficou definitivamente na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Certo ou errado? É o Conselho Económico e Social. É porque foi anunciado numa primeira fase que baixava a Comissão de Economia e Obras Públicas, depois a mesa disse que era para a Comissão de Segurança Social e Trabalho, e depois cá fora dizia-se que se calhar havia um grupo de trabalho em que também envolvia a nossa Comissão. Acho que era importante eventualmente clarificar isso com a Comissão, com a metodologia, qual é a Comissão competente, se há o grupo de trabalho conjunto das várias comissões ou não, porque aquilo foi anunciado duas coisas na mesa, na altura.
Bom, senhores deputados, tentarei, os serviços não me sabem esclarecer, mas que é a informação inicial...
É verdade isso, o requerimento
O requerimento tinha esta comissão.
E foi assim anunciado.
Agora, não sei se terá havido alguma decisão em contrário da senhora Presidente, mas os serviços encargar-se-ão de verificar se houve alguma alteração nesse sentido. O senhor deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, para concluir, a discussão na generalidade baixou à nossa comissão. Eu, na altura, chamei a atenção até na conferência de líderes e, de facto, toda a gente entendeu que era esta comissão. O requerimento para baixa é para baixa esta comissão e criação até de um, sugerimos na altura, com criação do grupo de trabalho. Embora não me choque que, de facto, a comissão competente possa ser outra. De qualquer das maneiras, presumo que não há nenhuma alteração ao raciocínio inicial, que era a Comissão de Economia, uma vez que a mesa e a conferência entendeu assim. Eu acho que os serviços devem fazer essa pesquisa do que é que houve de alteração da posição da mesa, mas eu sugeria, caso nada se tenha alterado, e adiantávamos trabalho para não sermos sujeitos a um conjunto de pedidos de audiência, criar eventualmente, não sei se os corredores estão em condições de fazer isso, criar um grupo de trabalho, definir bem quem é que vamos ouvir ou não, que se somarmos todas as propostas, as alterações são significativas. Entre o PS e o PSD, porventura, não há muita diferença, mas também há propostas do Bloco e do Partido Comunista Português, acho que até dos Verdes, e, portanto, porventura, teremos um grupo de trabalho com alguma urgência, convém criá-lo e não passar para o grupo de audiências, porque é um processo específico de uma alteração específica. Portanto, temos que criar um novo grupo de trabalho. Mas o ideal é saber se houve, eu desconheço, a alteração da mesa nesse sentido.
Ok, iremos ver essa situação, mas de qualquer modo, podemos acordar que o MURPI, que pede sobre este tema, seja ouvido na comissão, no grupo de trabalho das audiências, ou este grupo de trabalho. Eu gostaria que que agora isto ficasse esclarecido, porque temos aqui o pedido de audiência já.
Eu acho é que vale a pena criar um grupo de trabalho que não seja um grupo de audiências, porque senão depois perde-se coerência, porque a matéria é específica. O ideal era conseguir um consenso entre os vários projetos, entre as várias iniciativas, saber quais são as entidades que se querem ou não incluir no SES. Não me parece à cabeça que haja. O CDS não teve nenhuma iniciativa, mas não põe de lado tê-la. E fez até uma proposta. Agora, o primeiro passo é saber se, de facto, é esta a comissão competente ou não, ou se alargamos esta comissão à outra. Se esse for o entendimento, então é criar um grupo de trabalho entre as duas comissões. Mas parece de responder a essa instituição que aguarda uns dias, ou então vamos tentar ser células na busca da informação para podermos responder a propósito. Não me choca fazer um grupo de trabalho entre esta comissão e a comissão de trabalho. Parece mais razoável, sendo que é preciso saber quem lidera, se é esta comissão ou se é a comissão do grupo de Segurança Social.
Senhores deputados, então vamos ver como a metodologia. Primeiro saber, esclarecer de vez quem trata, se é esta comissão, se são as duas ou qual delas é. Depois temos uma proposta, que eu não sei se estão todos de acordo. Se eventualmente ficar na nossa, isto é para matar alguns prazo,
se ficar na nossa, a criação de um grupo de trabalho. Não sei se estão todos de acordo que se crie um grupo de trabalho. Se, eventualmente, ultrapassado o primeiro ponto, que é sabermos se é na nossa comissão um grupo de trabalho. Bom, terceiro ponto, a ser assim, creio que também a opinião, então, que deve ser encaminhado este pedido do MURPI para esse eventual grupo de trabalho que vier a ser criado. Certo? Portanto, se concordarem com esta metodologia, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Tudo certo, só com uma precisão, que é, ainda pode haver a solução, que não ficou bem perceptível, se, como dizia o deputado Hélder Amaral, ficando definido quem lidera o quê, que o grupo de trabalho possa ter representantes de todos os partidos, mas das duas comissões. Também pode haver esse modelo. Por isso, convinha, de facto, como o deputado Hélder Amaral sugeriu, e eu aventei também no início essa articulação, não só com os serviços e depois com a Comissão de Trabalho.
Primeiramente vamos ver o que é que despachou a Senhora Presidente, porque isto deve haver um despacho relativamente a qual é a Comissão destinatária deste diploma, e não podemos ultrapassar o despacho que já deve existir sobre essa questão, que é necessário esclarecer. Depois, ver se de facto há qualquer posição contrária da Comissão do Trabalho que porventura possa ter feito à Presidência qualquer pedido de alteração, de participação ou até de eventualmente liderança do processo. Eu creio que depois eu só estava a querer era, resolvida esta primeira parte, que possamos na próxima reunião já meter na ordem de trabalhos, em resultado do que vier ser apurado, a constituição de um grupo de trabalho, só desta comissão, de conjuntamente com a comissão de trabalho, ou qualquer outra, ou eventualmente a inexistência de grupo de trabalho, se porventura chegarmos à conclusão de que esta matéria vai para a comissão de trabalho. Portanto, estas alternativas, eu só queria que ficássemos já como uma visão prospectiva dos diferentes cenários que se vão propor de futuro. Mas o Sr. Deputado pediu a palavra, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Em relação às várias hipóteses, nós, naturalmente, a mesa e o Sr. Presidente desenvolverão as necessárias diligências, sendo que nós achamos que em qualquer um dos cenários a Comissão de Economia e Obras Públicas deve ter alguma participação, ou liderante, ou participante numa iniciativa conjunta. Segundo eu percebi, só para clarificar, porque levantei o assunto, segundo eu percebi, os vários projetos, penso que já íamos em 9 iniciativas, vários deles vieram a esta comissão, outros não. E, portanto, houve aqui alguma indecisão, porque isto começou pela juventude e depois foi alargando a várias áreas e vários setores e depois projetos transversais. E, de facto, penso que teria havido um debate na conferência de líderes e em que se teria eventualmente chegado a essa conclusão que o deputado Hélder Amaral estava aqui a referir, de ser esta a comissão. E aí, eu não sei se depois houve algum despacho, Sr. Presidente. O que me parece que houve foi um requerimento para baixa à comissão sem votação dos projetos. Parece que, de facto, isso foi anunciado. Os serviços podem rever que isto é só aqueles minutos a seguir aos votos de pesar nas votações, que até foram poucas. Foi anunciado, de facto, que era a Comissão de Economia e Obras Públicas e penso que era o que estava no requerimento. Mas depois houve ali um telefonema e disseram que, se calhar, parece que tinha havido engano e seria a Comissão de Trabalho e de Segurança Social. E depois cá fora ninguém sabia muito bem, os colegas de uma e de outra comissão, como é que aquilo era ou se era um grupo de trabalho conjunto. E por isso é só clarificar esse aspecto. Quanto ao resto, estamos totalmente de acordo com as sugestões que o deputado Hélder Amaral fez e que o Sr. Presidente sintetizou, para não perdermos mais tempo com isso.
Certo, então aguardemos, não vale a pena especular, aguardemos que os serviços identifiquem exatamente o destinatário destas iniciativas. Passamos a um novo ponto que é informar que as Comissões de Assuntos Europeus, de Orçamento e Finanças e de Administração Pública e de Economia e Obras Públicas estão a organizar um colóquio sobre a União Bancária e o financiamento da economia portuguesa a realizar no dia 26 de Fevereiro. Informar que o Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina pretende realizar na Assembleia da República uma conferência sobre relações Portugal-América Latina, dia 4 de março de manhã, para o qual estão convidados todos os senhores deputados das Comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de Economia, Obras Públicas, etc., 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 para além dos deputados dos grupos parlamentares de amizade. Portanto, é para tomarem nota disso. Informar também que já temos data para audição de autoridade da concorrência, conforme tinha sido já votado, para 5 de Fevereiro, às 10 horas. Por último, não sei se alguém... Por último, dar nota de que, por despacho da Sra. Presidente, foi-nos remetido um e-mail para um pedido de cedência do Auditório Novo para a realização, a 7 de março, de um seminário subordinado ao tema Economia Não Registada e a Criminalidade Económica ou Financeira Organizada. O pedido é do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Sra. Presidente remeteu à primeira e sexta comissões solicitando indicação sobre o interesse em se realizar este evento na Assembleia da República. Eu sugiro, e só queria informá-los, que irei falar com o Sr. Presidente da primeira comissão para que tenhamos uma posição conjunta relativamente a esta questão e, portanto, saber como ela já reuniu, tenho informação de que a primeira comissão terá reunido, saber... Isto chegou-nos exatamente hoje, agora. E, no entanto, a primeira comissão já terá reunido. É só dar nota de que há este pedido. E, entretanto... Não sei se há... Entretanto, diga... Os deputados, alterou-se tudo. Portanto, neste momento, a decisão que existe é que baixa à Comissão de Trabalho, à Comissão de Segurança Social e Trabalho. E, portanto, nós estamos arredados desta... Retomamos o tema destas iniciativas. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, não para contestar, se baixou, baixou, o que me parece... É que também não devemos ter uma atitude tão passiva, porque a COF normalmente absorve tudo. Se nós continuamos com esta atitude passiva, porque eu não consigo perceber, então porque é que não foi, baixou primeiro esta comissão? E, portanto, não é assim tão simples. A doutrina diverge. É evidente, depois das propostas, leio das propostas todas...
Deputado Bruno Dias, deixe terminar o Sr. Deputado Hélder Amaral e dou-lhe já de seguida a palavra.
Lendo as propostas todas, obviamente, e eu desde o início achei que de facto era a Comissão de Trabalho. A discussão na Conferência de Líderes foi noutro sentido. É possível que sejam as duas, porque há argumentos a favor e contra. E por isso eu não vou contestar, porque desde o início também achei que se ficasse na Comissão de Trabalho estava bem. Eu acho é que nós temos é que começar a ter uma atitude mais proativa, porque senão... Ficamos, é a mesma coisa como a iniciativa das taxas dos cartões de crédito e débito, não é? Portanto, temos sempre a mesma dúvida se depois é avocada para a COF ou é a Comissão de Economia, nós sistematicamente andamos atrás dos acontecimentos e não devemos. Aliás, essa matéria, por exemplo, ainda foi mais atrapalhada, ou atrapalhada foi maior, porque fizemos uma audição conjunta, assuntos europeus e economia, e depois o assunto foi para a COF sem assuntos europeus nem economia. Portanto, está na altura, porventura, se calhar na reunião de presidentes de comissão, esclarecermos. Eu, nessa matéria, passo com agrado embora tenha sido eu até fazer o debate, até achei estranho, aliás, porque é que tenho que ser eu a falar sobre isto? E, portanto, mas não havia mais ninguém, lá fiz o debate e lá fiz a proposta. Mas parece bem, parece-me é que não faz sentido fazermos a primeira discussão e depois sermos arredados do assunto, porque aí convém, ou a Conferência de Líderes, ou os Presidentes de Comissões terem um padrão, ou uma grelha de atuação mais coerente, senão andamos sempre aqui a fazer de contas que trabalhamos para nada, é só essa nota.
Sr. Deputado Bruno Dias, quer-me esclarecer, faz favor.
Não é que haja aqui um mistério ou um enigma, isto foi decidido no plenário e a primeira vez que se votou, para onde é que o requerimento apontava a baixa à comissão, foi aprovado por unanimidade quando se perguntava se podia baixar à sexta comissão. E depois na mesa houve um alerta e chegou-se à conclusão que afinal tinha que ir para a Comissão de Trabalho. E o Vice-Presidente Guilherme Silva, perante o alerta do PCP, que o meu camarada deputado João Oliveira perguntou se era mesmo para a Comissão de Trabalho, não estávamos a pôr em causa que fosse para lá, mas queríamos que houvesse a certeza de que não havia lapsos e que era mesmo de propósito que ia para a Comissão de Trabalho. E assim foi com a consciência de que tinha vindo na generalidade à Comissão de Economia e que agora se estava a enviar na especialidade à Comissão de... na especialidade ou para discussão, tentativa de consolidação do texto. Admito que faça sentido esta baixa à Comissão de Trabalho, tendo em conta a tutela do SES, muito simplesmente. E a própria razão de ser da própria orgânica do SES, que, ao contrário do que era habitual, estava sob a tutela do Ministro da Economia quando tinha também o trabalho. Era Ministro da Economia e Emprego. E nessa altura, em que era o Ministro Álvaro Santos Pereira, com a tutela da Economia e Emprego, quando aqueles projetos de lei foram apresentados e baixaram a esta comissão. Porque essas questões cabiam a esse ministro. Isso é discutível, porque o ministro Álvaro Santos Pereira, para discutir as questões sobre emprego e as questões de trabalho, é a Comissão de Trabalho. Agora, eu admito que esteja mais correto agora do que estava antes. O que se calhar qualquer dia vamos dar por nós a refletir é se o elenco, a Constituição e a tutela, digamos assim, as missões das comissões parlamentares são aquelas que devem ser. Porque a gente ainda se recorda de quando havia uma Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e havia uma Comissão de Economia e Finanças, e isto era um dos tempos em que as discussões não se colocavam com estas dificuldades. Mas vamos sempre andando e aprendendo. Pronto. Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Srs. Deputados, esta é uma discussão que já aqui tivemos. E o Sr. Presidente da Comissão até ficou de em próxima reunião a esclarecer. Nós temos aqui, somos uma interseção de diferentes comissões e é muito frequente acontecerem situações como a que estamos hoje aqui a presenciar. Eu próprio já tenho dado como exemplo a competência desta Comissão para as questões da defesa do consumidor, que são normalmente questões setoriais, embora sendo defesa do consumidor, quando são financeiras, a Presidente remete para a Comissão de Finanças, se forem de Saúde é para a Comissão de Saúde, se forem de Segurança Social ou qualquer coisa. Portanto, nós estamos esvaziados, dificilmente discutiremos aqui um projeto de defesa do consumidor, porque normalmente eles têm sempre algum aspecto setorial, de intervenção, o que é natural, de intervenção da vida económica e social. E, portanto, dificilmente isso cai. Portanto, era uma discussão que um dia teremos que ter, é se as comissões estão ajustadas, o seu conteúdo está ajustado à situação presente, ou de que forma é que nós sabemos, perante questões transversais, enquadrá-las numa comissão ou, eventualmente, em duas comissões ou três comissões que têm que se entender conjuntamente. Agora, isso tem que ser um despacho sobre esta matéria. Pelo que eu percebo, o assunto estará ultrapassado, porque então é uma questão de conferência de líderes, novamente. Portanto, é fazer, exatamente, portanto, reencaminhamos para a comissão dita competente. Bom, portanto, audições de Murphy, etc., remetemos tudo e, portanto, está... Se os deputados têm mais algum ponto para, noutros assuntos, poder ser enquadrado, o deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Era só, Sr. Presidente, para recordar que nós temos outros requerimentos para audições pendentes e lembro-me, pelo menos, do Estado do Turismo, das Estradas de Portugal. Não sei se há mais alguma matéria pendente. Convinha que a mesa fosse procurando calendarizar todas essas coisas.
Sr. Deputado, hoje já se avançou com a autoridade da concorrência e, portanto...
É dia
5,
não é?
Dia 5.
Acho bem, mas se for semana a semana cada uma, não saímos daqui.
Tentaremos. Eu também estou na dependência do senhor Presidente saber que quando é que ele estará em condições de poder retomar. Se não, tomarei a própria iniciativa, mas estamos sempre aqui dependentes. Eu não tenho uma informação, provavelmente o grupo parlamentar do PSD terá, quando é que ele estará em condições de poder retomar os trabalhos. Porque senão tomarei eu própria a iniciativa de falar com os respectivos instituições no sentido de marcarmos mais rapidamente. Ele tinha sugerido que queria acompanhar a marcação do Secretário de Estado das Obras Públicas. Pensava eu que ele se apresentaria muito rapidamente. Turismo e Obras Públicas e... Turismo e Estradas de Portugal, que é o que estava aprovado, exatamente. Mas eu não sei quanto tempo é que ele poderá ainda estar impedido de... Não sei se tem alguma informação concreta. Sei que ele não falou comigo e por isso é que eu estou com estas dúvidas. Ele não falou comigo relativamente ao período de ausência. Mas eu tomarei, se for caso disso, a iniciativa de acelerar estes processos. Senhores deputados, mais algum assunto? Não havendo, estamos por encerrada a nossa reunião desta semana. Obrigado.